Recordo que pode participar também no Contracorrente. Pode inscrever-se a partir do 910024185. 910024185. O José Manuel Fernandes vai olhar para a campanha eleitoral. E depois desta campanha que se fez, António Costa merece vencer. É este o tema que vai estar em discussão no Contracorrente, que começa agora também com a Carla Jorge de Carvalho.
A campanha das autárquicas chega hoje ao fim e era inevitável que fizéssemos aqui um balanço. José Manuel Fernandes, no início desta campanha, chamou a atenção para estas eleições serem, na verdade, milhares de eleições diferentes, mas hoje que a campanha está a acabar, queres vir aqui defender no Contracorrente que se calhar são muitas corridas diferentes, mas que podem ter algo em comum. José Manuel, podes explicar isto melhor?
Bom dia de novo.
Bom dia.
Bem, posso de alguma forma, olha, estar um bocadinho contracorrente, o meu inicial contracorrente. E é fácil explicar porquê, quer dizer, porque eu fui de alguma forma surpreendido por esta campanha. Quando eu falei dos milhares de eleições diferentes, quando eu lembrei, por exemplo, que está na rua uns 100 mil candidatos, que é um número alucinante, eu de facto não imaginava que a figura mais importante desta campanha acabaria por ser alguém que nem sequer é candidato a uma junta de freguesia. Quer dizer, de facto ele é pai de um candidato a uma junta de freguesia, não é? Mas não é candidato ele próprio, não é? Estou a falar, como imaginas, de António Costa, o filho é que é candidato a uma junta. O nosso primeiro-ministro fez tudo o que pôde para transformar essas eleições locais numas eleições nacionais. Ocupou literalmente o espaço, o palco todo. E não foi só ele, foi ele e mais uma mão cheia de ministros, com destaque para o Ministério da Educação, mas também o Pedro Nuno Santos andou por aí.
E a Ministra da Saúde, querias dizer, José Manuel?
Sim, a Ministra da Saúde, queria dizer. Ministra da Educação também esteve, mas a Ministra da Saúde foi mais importante e o Pedro Nuno Santos também não faltou à chamada.
Mas, José Manuel, António Costa é secretário-geral do PS. Não achas normal que tenha participado na campanha eleitoral?
Quer dizer, natural é e sempre aconteceu. Mas o que não acho natural foi o grau em que isso aconteceu e, sobretudo, o estilo adotado. Porque eu sinceramente não tenho memória, e eu já fiz muitas campanhas, de um primeiro-ministro que tenha apostado tanto numas eleições autárquicas como António Costa apostou nestas. Não sei se é distração, por causa da forma como as televisões fazem agora a cobertura das campanhas, que não foi sempre igual, não sei se é da velocidade a que ele anda, enfim, parece que foi apanhado mais uma vez a fazer umas ligações entre cidades um bocadinho, digamos, em tempo curto demais, mas a verdade é que ele apareceu por todo lado a fazer todo o tipo de promessas e envolver-se também em todo o tipo de polémicas. Falámos já muito cá disso. E então, se falarmos em membros do governo, aí ainda me parece que a sua presença nas campanhas habitualmente ainda era mais escassa, sobretudo alguns que acabaram de chegar ao PS agora, como é o caso da Ministra da Saúde. Até porque as eleições, há muitos anos que caem numa altura, que é esta, não é? Portanto, que é a altura em que eles costumam estar muito ocupados com o trabalho do Orçamento de Estado. Vamos discuti-lo daqui a 15 dias no Parlamento, ou pouco mais. Portanto, o que os líderes dos outros partidos têm andado pelo país todo, isso é normal, não é? Sempre aconteceu. Agora, que António Costa o tenha feito da forma que o fez, mostra um empenho que é quase estranho.
Mas deixa-me insistir, não achas que é apenas o empenho de quem quer ganhar? Não é isso que querem todos os líderes partidários?
Todos os líderes partidários querem ganhar. E o PS também. Mas o PS, de facto, partiu para essas eleições com certeza que não as podia perder, não é? Portanto, eu expliquei isso aqui logo no arranque da campanha. O PS tem 159 presenças de Câmara. 161, se considerarmos mais duas coligações com independentes que têm, nomeadamente o Funchal. Agora, são mais 60 presidências, até um bocadinho mais, do que o PSD tem. Portanto, sobretudo, são as presidências mais importantes, grandes municípios, mais populosos, e na maioria dos casos, os presidentes recandidatam-se. Portanto, o que dá logo uma enorme vantagem, são 15 pontos, é como partir para os 100 metros, 15 metros à frente. Portanto, mesmo perto de uma dúzia de câmaras, o PS será sempre o partido com mais presidências, mais vereadores, muito provavelmente também mais presidentes de junta. Mesmo assim, Costa empenhou-se a fundo e fê-lo usando quase exclusivamente um argumento. E um mau argumento, porque é o argumento do cheque do PRR. Acho que isso ajuda a explicar, aliás, a história do cheque do PRR ajuda a explicar porque é que ele se empenhou tanto nesta campanha.
E ajuda a explicar em que sentido?
Olha, quem conhece António Costa, quem sabe como é que ele atua, sabe que ele só se sente realmente à vontade quando tem um cheque na mão, quando tem dinheiro para gastar. Portanto, ele não teve isso durante o primeiro mandato, porque percebeu que tinha que ser contido e por isso inventou o Centeno. Agora, esta campanha é a campanha da sua oportunidade. Pela primeira vez, ele tem dinheiro para gastar. A campanha em que pode prometer o céu. E pode prometer o céu porque de Bruxelas já lhe disseram que pode passar pelo banco. E por isso o modo das intervenções foi sempre PRR, PRR, PRR. Por isso os discursos rapidamente descambaram para a insinuação de que o dinheiro chegaria mais facilmente aos municípios governados pelos socialistas. Quer dizer, isso no caso dele, isso às vezes era insinuação, às vezes quando passamos para ministros era afirmação. E quando passamos para candidatos autarcas era mais do que afirmação. Portanto, em alguns casos houve mesmo, como eu disse, quem dissesse que seria assim mesmo, pois, como alguns autarcas, alguns candidatos, que só podia ser assim porque eles é que tinham os números de telefone, os números de telemóvel dos ministros. E depois repara, para um homem de partido, como António Costa é, porque toda a vida viveu dentro do PS, ele é do PS desde os 12 anos, esta é uma oportunidade de ouro para consolidar o domínio que o PS tem sobre o país. Quer dizer, neste momento já não é apenas um domínio, é controlo. E eu acho que penso mesmo ser um controle um bocado asfixiante, se queres dizer.
Um controle asfixiante, quando dizes isso, falas de quê?
Olha, falo daquilo que é muito na natureza do PS e que não deixa de ser a natureza deste PS costista. A gente não fala de PS costista, mas é bom se calhar começar a falar. Se fiz bem, desde que se instalaram em São Bento, os socialistas, e portanto, mesmo sem maioria absoluta, têm tratado de ocupar tudo o que podem. Ocupar todo o aparelho de Estado, todas as instituições públicas. Deram cabo dos concursos públicos para os serviços da administração pública. Já explicámos, toda a gente já sabe como é que eles fizeram isso, através de nomeações antes, para as pessoas ganharem depois calo, para depois quando chegar à altura de vir o júri e dizerem sim senhor, este é o melhor porque já tem experiência. Têm destratado as entidades e autoridades reguladoras, independentes, e depois, quando chega a altura, muitas vezes vão para lá diretamente pessoas que saem dos ministérios. Quer dizer, o PS de facto, mas isto tem atenção, eles não fazem isto por mal, é na sua natureza, eles entendem isto tudo assim, numa lógica de comando e controle, e até olham para a economia da mesma forma, portanto, e não olham. Não veem que, quer dizer, acham que isso é natural, ganhar as eleições, isso é para, se ganhar as eleições é para mandarem nisto tudo, portanto, e não acham que as coisas não são assim, a democracia não é assim, a democracia é o princípio do governo limitado e do equilíbrio de poderes e que as coisas têm que ser, têm que estar espaço de respiração aos outros. Hoje a percepção é que o PS domina tudo e onde não domina está a caminho de dominar. E quase tudo neste esforço de Costa está a fazer para conservar o menor possível de câmaras ou mesmo para aumentar, parece que vai nesse sentido, não é? Acho que começam-me a falar de pessoas que se sentem que já não podem falar porque há um ambiente claustrofóbico em muitos sítios que já não são só sítios públicos, são empresas, mas empresas têm que lidar com o Estado, um ambiente onde é aconselhável calar críticas e não levantar ondas para não ter chatices, ou então para não ficar fora dos concursos públicos, ou então para não ter, para continuar a ter acesso aos fundos que aí vêm, sei lá, coisas desse género.
Jamão, o retrato que estás a traçar não é exagerado, não é demasiado sombrio?
Olha, sinceramente, receio que não. Receio sinceramente que não. E sabes o que é que eu digo isso? Porque, por causa de uma coisa que eu... fiquei cascaído, não é? Portanto, acabo de ver o primeiro-ministro escrever um artigo a dizer que dar uma lição à Galp é fazê-la cumprir a lei. Quando a Galp não incumpriu nenhuma lei. Portanto, dar uma lição à Galp é fazê-la cumprir a lei. O que é que isto significa? Que isso significa que parece que o governo olha para as leis com discricionalidade, que o governo interpreta cumprir a lei como algo que ele faz a seu bel prazer. E que, nos casos o governo acha que pode deixar que algumas empresas não cumpram a lei e que noutros fazer cumprir a lei é dar uma lição a uma empresa. Portanto, há aqui uma margem para a discricionalidade, exatamente como eu disse. Acho isto aterrador, porque isto é dito para o Primeiro-Ministro com toda a naturalidade e sem que ele se aperceba da gravidade do que tinha acabado, não é dizer, é descrever. Portanto, é a prova de que está habituado a pôr e a dispor do poder e a seu bel prazer. Portanto, é a mesma naturalidade com que passa-se meses sem a gente saber a velocidade aqui o carro do Cabrita e que tudo acontece conforme as conveniências.
E que consequências é que tiras tudo isto tudo para as eleições autárquicas?
Olha, tira a consequência que quando formos votar, e eu não tinha essa ideia ao princípio, não podemos pensar apenas no nosso município, na nossa freguesia, e temos também que pensar no efeito que isto tem no país. Neste momento o PS, e vou dizê-lo com toda a franqueza, o PS tem poder a mais. Em parte porque construiu, podemos dizer que é mérito próprio, em parte fraquezas alheias, mas muito também porque utiliza métodos de ocupação do Estado e do espaço público, que eu acho que são métodos abusivos. Portanto, também é preciso chamar os dois pelos nomes. Portanto, este poder a mais, na minha perspectiva, já está a desequilibrar a nossa democracia. Onde faltam contrapontos, contrapesos, onde faltam vozes críticas, sem que vozes que falem abertamente, onde faltam outros centros de poder, autónomos, poderosos, capazes também eles de, por exemplo, terem uma palavra a dizer nos destinos do PRR e não apenas darem conselhos, falarem de longe. E eu estou a dizer isto sabendo que há, que o PS não está em todo lado, não está na presidência, mas a presidência não gera o PRR, não passa cheques. O Presidente da República não passa cheques. Por isso, na minha perspectiva, todo o voto, e falo sobretudo de voto útil, mas todo o voto que contribua para limitar ou fazer recuar o poder socialista é neste momento um voto que deve ser considerado, pelo menos meditado. Portanto, mesmo sendo estas eleições locais e podendo localmente haver muitos outros fatores a considerar, e não estou a dizer para as pessoas os desconsiderarem, portanto, mas para terem em consideração que é preciso dar respiração, espaço de respiração à nossa democracia. Não podemos ter, de facto, só um mar de socialistas por todo lado. Não podemos assistir impávidos à mexicanização do nosso país. Eu sei que isto é polémico, o que eu estou a dizer é polémico, claramente, mas sinceramente sinto que necessitamos de mais pluralismo, mais vozes diferentes, menos claustrofobia e, portanto, ter possibilidade de haver gente aqui que fale de outras formas, com outros pontos de vista. E quanto ao PRR, o que também é necessário é mais participação, mais envolvimento da economia real e menos esta versão costista, tipo Pai Natal, a distribuir benesses para o país fora. Quem não tem ideia de Pai Natal, que veja, olha, é a segunda vez que faço isto esta semana, ou nos últimos dias, veja novamente o último programa do Ricardo Araújo Pereira. Estes dois programas, estes dois últimos, são exemplares sobre o que foi a campanha do PS. Portanto, pelas coletâneas de promessas que lá aparecem. Portanto, veja novamente isso, tipo Pai na tela distribuir benesses pelo país fora, pois acaba como sempre acabou. E como os portugueses acham que vai acabar, que é benefícios para os políticos no poder e para os empresários amigos dos políticos no poder. Portanto, e poucos benefícios para o resto. Portanto, eu acho que é possível começar a sacudir este estado de coisas no domingo. Mas para isso é preciso ir votar e na minha perspectiva, votar bem. Mas agora cada um para o seu julgamento.
Cada um saberá de si, mas fica este apelo do José Manuel Fernandes e também, naturalmente, e como sempre, o desafio aos nossos leitores e ouvintes que podem participar a partir de agora, serão sempre bem-vindos. Mas vamos começar com a análise dos nossos convidados de contracorrente de hoje, o advogado e colunista do Observador, André Abrantes Amaral, e João Gomes de Almeida, consultor de comunicação. Bom dia aos dois e bem-vindos também.
Bom dia, obrigado.
Bom dia, já estão em linha. André Abrantes Amaral, deixa-me começar por si e com esta primeira questão que é aqui lançada e que tem sido discutida. O que pode explicar a intensidade com que António Costa andou em campanha nestas duas últimas semanas, sobretudo sabendo-se para umas eleições que, em princípio e numa leitura nacional, devem ser ganhas pelo Partido Socialista? O que é que move António Costa?
Bom dia, obrigado pelo convite. Eu julgo que, relativamente a estas eleições, António Costa tem um receio, é um fantasma, que sucedeu há 20 anos atrás, foi o chamado pântano de António Guterres, é que António Costa e todo o Partido Socialista têm apresentado a ideia de um PS seguro, estável e tranquilo. No entanto, isso não é assim tão verdade, ou seja, debaixo da panela, da tampa que é António Costa, e há uma panela de pressão que está em ebulição. Nós sabemos isso do ponto de vista político, com a questão dos seus sucessores, Mariana Vieira da Silva, Pedro Nuno Santos, Fernando Medina, etc., ou seja, a luta de gatos que há lá dentro, e ao mesmo tempo também a situação, o equilíbrio económico que nós temos é extremamente frágil, que o PS também gosta de esconder. O excedente orçamental que conseguiu antes da pandemia era fictício, derivava de cativações e da política amiga do BCE, não se deveu a nenhuma reforma estrutural do Estado, e a pandemia também, de qualquer forma, destruiu toda essa realidade. Quer dizer, hoje em dia nós temos um déficit extremamente alto, temos um endividamento muito elevado e vivemos totalmente dependente dos fundos europeus, da dita do PRR, da bazuca europeia. E por isso é que António Costa utiliza esse trunfo, porque é o único trunfo que ele tem, é a sua boia de salvação. E tem um enorme receio que, se não der continuar a apostar nessa ideia otimista, irritantemente otimista, de que os problemas vão desaparecer porque vai surgir dinheiro mágico, como tem sempre aparecido, ele tem o receio de que se descubra ou se torne evidente a situação pantanosa em que o país se encontra, que está mascarada de estabilidade. Quer dizer, isto é uma questão de perspectiva. Nós podemos entender que a situação em Portugal é estável, mas ao mesmo tempo também podemos considerar que é pantanosa, e depende muito do ponto de vista, e o ponto de vista pode variar muito facilmente, isto é um equilíbrio extremamente instável. E é esse o grande receio que António Costa tem, e é essa a necessidade, no meu ponto de vista, que ele tem, a urgência que ele tem de mostrar, de ter aqui um bom resultado para o Partido Socialista.
Ora, há então aqui um fantasma que chega do tempo de António Guterres.
Persegue
o Partido Socialista, mesmo quando as atenções mediáticas, André Abrantes Amaral, nesta altura estão muito mais centradas em alguma instabilidade interna no PSD, mas o PS está com esse fantasma, é isso?
Sim, mas é isso, porque o PS vive debaixo de uma máscara, não é? Portanto, quer dizer, é verdade, o grande problema aqui é que nós temos no país nos últimos 20 anos, nós temos um Partido Socialista que tem dois fantasmas, que é a situação pantanosa de António Guterres, a fuga que ele fez nessa altura, há 20 anos, e a outra 10 anos mais tarde, há 10 anos, que foi a do José Sócrates. Portanto, estes são os dois grandes fantasmas que perseguem o Partido Socialista, e de que o Partido Socialista procura afastar de qualquer forma, dando a aparência de uma enorme estabilidade e tranquilidade interna. Isso não é verdade. O problema é que, e também é verdade que os partidos de direita são extremamente instáveis. O Partido Social Democrata está com grandes problemas internos, o CDS também, e depois os outros partidos, como o Chega é uma incógnita total e parece um partido unipessoal, e a Iniciativa Liberal é também ainda uma incógnita, não sabemos muito bem o que é que vai dali sair. E, portanto, não existe uma verdadeira alternativa. E o Partido Socialista aproveita-se deste vazio de poder. E é por isso que acaba por se conseguir consolidar, não por um bom trabalho, mas porque não há mais nada além do Partido Socialista. Politicamente há muito pouco além do Partido Socialista em Portugal.
E João Gomes de Almeida, deixa-me pegar nesta ideia agora do André Abrantes Amaral, porque politicamente não há mais nada além do Partido Socialista. António Costa tem de facto esse capital político que na lógica da estratégia do PS é importante aproveitar?
Antes de mais, muito obrigado pelo convite e também cumprimentar aqui o Manuel Fernandes e o André Brandes Amaral. Eu acho que sim, neste momento o que nós temos é um Partido Socialista que, obviamente, já foi referido aqui, se encontra bem posicionado nas sondagens do ponto de vista nacional, para as legislativas. Existe, e é óbvio para toda a gente, também uma crise à direita, uma crise de definição, que já direto desde há 4 anos para cá tem vindo a reorganizar-se ao fenómeno dos novos partidos, a Iniciativa Liberal e do Chega. É natural que estes novos partidos também, é importante referi-lo, não tenham um resultado, assim, tão surpreendente neste domingo, porque é muito difícil, em 4 anos, ganharem a representatividade nacional que lhes permita realmente ter um grande resultado autárquico. Era quase impossível a missão de Coutinho Figueiredo e de André Ventura, de um momento para o outro, conseguirem encontrar candidatos vencedores ou candidatos muito fortes em todas as autarquias do país. E, portanto, a Iniciativa Liberal teve aqui uma vantagem que foi conseguir ir ligado em alguns municípios, e nomeadamente no Porto, ir coligada com o candidato ou fazer parte da candidatura independente do Rui Moreira. Para o Chega, que não foi coligado em lado nenhum, esse seria um problema ainda maior, e eu acho que iremos parar isso no domingo. Mas não fugindo à questão, não fugindo já para a questão da direita, obviamente que António Costa vive aqui um momento especial. Portanto, nós sabemos que estamos a sair de uma pandemia, que bem ou mal a vacinação, seja mérito do governo, seja mérito de São Miranda, seja mérito da oposição, seja mérito de quem for, quem irá recolher esses méritos será em grande parte o governo e o Partido Socialista, portanto António Costa sabe disso. António Costa sabe também que tem uma bazuca e conseguiu negociar essa bazuca e que tem uma série de fundos e que andou a distribuí-los pelo país alegremente, e vários membros do governo. Podemos discutir aqui mais para a frente se é legítimo, se não é legítimo, o que foi feito, seja exagerado, como dizia o José Manuel Fernandes, e que eu tendo a concordar também. No entanto, sabemos que existe aqui, obviamente, e aqui como profissional de comunicação política, que eu posso olhar para aqui e dizer, obviamente, isto é o capital político de António Costa e que o PS está a saber aproveitá-lo por todo o país. Se isto será, digamos assim, nos resultados que o PS espera que vai ter, acho que tem de esperar por domingo para sabê-lo. No entanto...
Mas dirá que está em aberto, que há conselhos onde até alguma polarização na campanha pode colocar em aberto os resultados do Partido Socialista?
Acho que sim, não tenho quaisquer dúvidas, para o bem e para o mal. Ou seja, acredito que existem conselhos que o Partido Socialista pode conquistar e conselhos importantes, tipo, por exemplo, numa capital distrito, que é Porto Alegre, que o PS pode, que neste momento é de uma candidata independente e que está a ser deputado pelo Partido Socialista e, portanto, que pode ganhar no próximo domingo. Falo de Louros, aqui ao lado de Lisboa, que pode ser ganha pelo Partido Socialista também. Portanto, pelo lado positivo e pelo lado negativo também existirão algumas temas que se vão perder. Eu diria aqui uma coisa que é, as eleições mais surpreendentes de todas, sempre, são sempre as autárquicas, historicamente, na história da democracia portuguesa. Aliás, se nós pensarmos que existem várias vitórias, existiram várias vitórias eleitorais autárquicas em câmaras importantes que não estavam previstas em sondagens.
Claro.
E foi um bom exemplo no Porto. Eu lembro que há 4 anos no Porto, novamente no Porto, Manuel Pizarro, em algumas sondagens, aparecia praticamente empatado com o Rui Moreira. Por exemplo, algo que não se veio a verificar.
E já antes com a eleição do Rui Rio, que foi também uma surpresa se olharmos só para as sondagens antes dessas eleições.
Exatamente. A João Soares, em Lisboa, que perdeu para Santana Lopes, foi também uma surpresa. Portanto, existem... O próprio objeto das sondagens é muito complicado de fazer e é um trabalho, muitas vezes, inglório pelas empresas de sondagens, de fazer em autarquias locais. E, portanto, eu acredito que poderemos ter várias surpresas um bocadinho pelo país. Acredito também que todos os líderes, e o PS está incluído aqui também, todos os líderes dos grandes partidos foram jogando à defesa. Nós temos um Rio que vai definindo metas, mas não se percebe bem se são 10 câmaras a mais, até não perder muitas câmaras, se tem mais eleitos, se tem mais vereadores. Temos um CDS que tem um discurso parecido também através da sua liderança, Francisco Rodrigues Santos. Temos um Chega que começa por falar muito, a dizer que vai ser uma grande vitória e tal, mas que tem vindo a moderar as expectativas. E temos um próprio Partido Socialista que não foi definir nenhuma meta. Portanto, a única meta que diz é mais ou menos manter, mas não percebemos se mais ou menos manter é perder 30 câmaras, é perder 10 ou é ganhar uma ou duas. Eu acho que para domingo, ao contrário do que muita gente pensa, estão muitas coisas em aberto e a noite eleitoral pode ter muitas surpresas ainda.
E pode haver surpresas. Vou convidar-vos a ouvir os nossos ouvintes. Já se inscreveram muitos, vamos tentar ouvir o máximo possível. Vamos começar pelo Porto, onde liga o José Sousa, que é gestor. Bom dia.
Olá, muito bom dia. Bom dia ao painel, bom dia a todos.
Bom dia.
Sobre as eleições autárquicas, queria ser... relativamente rápido e dizer duas ou três coisas muito importantes. Nestas autárquicas, com uma maturidade maior, olhei para o plano político nacional e resolvi fazer uma coisa. Quando estava a ver alguns debates, resolvi ir à Wikipédia e à internet, que no fundo é a nossa biblioteca mundial, e perceber quem é que eram os nossos políticos, aquelas pessoas que dizem nós vamos fazer e confiem em nós. E de uma forma quase sem rumo ou sem qualquer tipo de mudança de direção, vi que invariavelmente muitos políticos que se candidatam às principais câmaras do país são pessoas que fizeram uma carreira política. Portanto, essas pessoas não têm experiência rigorosamente nenhuma a gerir um orçamento, a controlar um custo, a ligar para um departamento e a dizer, olha, não pode fazer isto porque isto está a onerar a empresa aqui e acolá. Isto é a primeira ideia. A segunda ideia, muito rápida e muito curta, é esta. Eu sou natural de uma aldeia muito pequena de Vila Nova de Gaia, não interessa qual, e a determinada altura era eu gestor numa determinada multinacional e recebi um contacto de um colega que era meu conterrâneo e que me disse, pá, só que fizemos alguns negócios e a determinada altura diz-me ele, epá, vou-me candidatar à junta de freguesia da nossa terra. E eu fiquei a olhar e disse, epá, mas tu és quase superior de uma grande empresa, tu tens bem remunerado, tu vais agora para a junta de freguesia. E esse senhor abdicou de uma grande verba mensal ou anual no desenvolvimento das suas operações profissionais para ir para uma junta de freguesia. Esse homem, eu tenho 43 anos, esta situação ocorreu há 8 anos atrás, nós tínhamos 30 e picos anos. As funções dele não envolviam negócios, só eram funções meramente administrativas. A pergunta que eu faço é, o que é que leva alguém a deixar de ganhar muito dinheiro numa empresa para ir para uma junta de freguesia? Há qualquer coisa aqui que não bate certo. E nós temos que ter políticos profissionais, porque há muitos anos atrás nós tivemos um político que estava num banco e disse, eu para ir para diretor-geral das finanças, os senhores têm que me pagar. E a verdade é que, para concluir, e a verdade é que, antigamente, há uns anos atrás, nós recebíamos o IRS 6 meses depois, e hoje em dia as coisas estão regularizadas.
Falamos aqui.
Moral da história, precisamos de profissionais, precisamos de pessoas que cumpram objetivos, precisamos de pessoas que na política queiram ganhar dinheiro e sejam claramente bem remunerados, mas que digam assim, epá, nós fazemos, e fazem mesmo.
Bem, José Sousa, muito obrigada e bom dia para si. Bom dia também para o Rui Norberto, que liga de Correios, é funcionário público. Bem-vindo.
Está sim?
Bom dia, Rui.
Bom dia, Maria.
Quer dar-nos a sua opinião?
Ah, pronto, não sabia que estava para a hora, muito bom dia a todos. A minha opinião é o seguinte, António Costa, enquanto Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, que deslocalizou o seu gabinete foi entendendo o que acreditava que não era junto ao poder em termos centrais que as coisas poderiam acontecer, mas que seria localmente junto às populações que poderia acontecer mudança. António Costa, para mim, é o grande perdedor destas eleições autárquicas. E com isto, pronto, é o meu contributo apenas hoje. Está certo?
Ficou já António Costa já a perder nestas eleições que vão realizar-se no domingo. O José Mendes, e obrigada Rui Norberto, e cumprimento já o José Mendes, é economista e liga de Cardanchide. Bom dia.
Bom dia. Olha, eu gostaria por uma pequena entrada geral, que é onde tem andado o Presidente da República no segundo governo de Costa? Agora vamos à questão de fundo. O que é que faz correr Costa? Há aqui um fator novo que o Zé Manuel Fernandes já referiu, e eu penso que esse é o fator decisivo, que é uma oportunidade única para o Partido Socialista. Nenhum outro governo até em Portugal teve um plano com verbas, salvo 13 mil milhões de euros a fundo perdido, que na prática são impostos futuros europeus, mas indiretamente para os portugueses. Mas há aqui, de facto, uma oportunidade única para o Partido Socialista. Agora, pronto, vamos ao personagem. Recordemos a forma como António Costa resgatou o PS a António José Seguro. E depois também, para salvar a pele, criou a geringonça. É porque tudo isto está relacionado. É preciso lembrar que toda a vida deste homem foi mergulhada apenas, ou praticamente apenas, na política. Portanto, dito isto, quem se espanta... com a falta de sentido de Estado deste PS. Deve andar distraído. O caso de Matosinhos é elucidativo. Quem se porta bem não cumpre a lei. Quem não se porta bem é castigado cumprindo a lei. Portanto, a partir de agora, os portugueses o que têm que fazer é não cumprir a lei porque nada acontece. Portanto, depois, que é feito do plano Costa e Silva para a aplicação do VPR. Como é que foi discutido? No fundo, tudo se resume ao objetivo último, que é, e que já foi referido e tem sido repetido e é evidente, o completo controle do aparelho de Estado, servindo-se, e aqui há que dizê-lo também, não é o caso do Observador, e ainda bem, servindo-se da comunicação social. O caso paradigmático que nós temos aqui nestas eleições é o caso da Câmara de Lisboa. Quem conhece o perfil de Carlos Moedas, à partida, seja qual for o ângulo de análise, Carlos Moedas ganha sempre a Fernando Medina. Qualquer que seja o ângulo de análise, moral, ético, técnico, experiência política, internacional, qualquer que seja esse ângulo de análise. Pois aquilo que se prevê neste momento é que o eleitorado de Lisboa parece que está preparado para votar de uma forma não maciça, mas de forma bastante, vai deixar Fernando Medina distanciado de Carlos Moedas. E na campanha de Lisboa, lembro também...
Para terminar mesmo, José, por favor.
Ok. Até Marta Temido foi utilizada na campanha. Olha, um último ponto, que é o ponto mais importante que eu vou fazer aqui, para concluir. Há um objetivo decisivo também para António Costa, e que lhe dava um prazer especial, mas que não é despiciando, é que uma vitória do Partido Socialista consolida o poder socialista e tem aqui implicações no Presidente da República. O António Costa forte, ou seja, um PS forte, o Presidente da República fica praticamente neutralizado, embora ele, neste caso, tenha o que merece, porque aquilo que vai deixar como legado é esquecer os seus e esquecer o próprio país. Mas agora quem se põe o jeito paga. Bom dia.
Muito obrigada, José Mendes. Bom dia também para si com mais uma opinião deixada aqui pelos nossos ouvintes. Vanessa Cruz, é a altura de ouvirmos também o que se vai escrevendo nas nossas plataformas digitais.
Temos vários comentários, de resto também há um artigo que foi publicado por José Manuel Fernandes. Maria Clotilde Osório diz que infelizmente a vitória nestas eleições vai ser de centenas de costas. Esta ouvinte dá exemplos de promessas que têm sido feitas por autarcas recandidatos e candidatos às câmaras no norte do país, no âmbito do plano de recuperação e resiliência, novas pontes, estradas, tudo à conta da bazuca. Por isso pergunta e responde, e a culpa é deste Costa? Temos costas para dar e vender. Sérgio Neves diz que é inacreditável e repugnante António Costa servir-se da pandemia para fazer campanha eleitoral. Diz também que querem ver que agora o senhor Costa tem um contrato de promessa assinado pelo vírus de que ele não vai voltar a atacar mais. Se queria anunciar o dia da libertação, porque é que não esperou por segunda-feira, o dia a seguir às eleições? Lídia Santos diz que não faz sentido apontar como alternativa só o PSD e a CDU e pergunta, e a Iniciativa Liberal e o Chega? Ou o país está condenado aos mesmos de sempre, sem abertura para quem quer, de forma corajosa e verdadeira, inverter o rumo do país. Bento Guerra, aqui um último ouvinte, diz que os excessos de António Costa têm de ser travados em 2023. O comportamento do primeiro-ministro fica para currículo desta legislatura, mas para isso é preciso que a oposição de direita desperte e não fique à espera do próximo desastre económico para, nessa altura, receber a batata quente nas mãos.
São algumas das opiniões recordadas aqui pela Vanessa Cruz, que esteve a olhar para os comentários dos nossos leitores. Andréa Brandes Amaral, e estamos mesmo com muito pouco tempo neste contracorrente. A cobertura desta campanha foi anormalmente nacional e pouco dedicada ao poder autárquico, ou em última análise, isto é sempre assim, estamos sempre a fazer leituras nacionais daquilo que são ou que deveriam ser discussões mais localizadas?
Normalmente é sempre assim, não só porque acaba por haver uma leitura nacional, é normal disso, não é? Muitos dos votos, principalmente nas grandes cidades, acabam por ter uma leitura nacional, ou seja, acaba por ser para punir ou para premiar o governo, mas também é uma realidade que a nossa política autárquica e a tão falada descentralização ficou a meio do caminho, ela não existe muito, ou seja, não existe, a partir do momento nunca houve uma verdadeira descentralização fiscal em que as autarquias são autónomas, fiscalmente autónomas relativamente a Lisboa e tão dependentes do terreiro do passo para a recepção para a distribuição dos fundos, a descentralização política depois torna-se um pouco mais complicada. E isso viu-se muito nesta campanha, com as intervenções de António Costa, quando se referiu ao PRR e à distribuição dos fundos. Ele já em abril, em Coimbra, e ainda estava a discutir o plano do que Portugal ia apresentar em Bruxelas, ele incitou os autarcas socialistas a apresentarem os seus projetos, e apresentarem em Lisboa os seus projetos, para que eles tivessem tempo depois, para quando recebessem o dinheiro de Bruxelas chegasse, as autarquias, os autarcas, estivessem prontos para receberem logo o dinheiro distribuído por Lisboa. Ou seja, aqui esta... continuamos a viver muito nesta realidade em que é Lisboa que põe e dispõe, e geralmente quando se fala da descentralização ela é pouco mais do que mera conversa. Não há uma verdadeira política descentralizadora, porque isso implica, primeiro, perder um certo controle que as cúpulas dos partidos, neste caso agora do Partido Socialista, não estão dispostas a fazer. E, por outro lado, implica também passar muita responsabilidade. A verdadeira responsabilidade tem a ver com a forma de financiamento, a forma de obtenção das receitas e a necessidade de que as autarquias sejam solventes, financeiramente solventes, e isso dá muito, muito, muito trabalho.
E, portanto, fica bem, é um discurso bonito, mas depois com dificuldade de aplicação. João Gomes da Almeida, António Costa passa os limites quando se refere de uma forma tão ostensiva ao PRR?
Eu acho que, em certa medida, podemos considerar que houve algumas figuras de estilo, ou seja, mais do que um ponto de vista, acho que foi uma questão essencialmente de forma e da forma como muitas vezes foi dito pelo António Costa e por outros governantes socialistas na referência ao PRR. Agora, a verdade é que, como se costuma dizer, em tempos de guerra não se limpam armas, e, portanto, é natural que tenha existido este fenómeno. Eu gostava só de referir aqui uma coisa que eu acho que é importante e que é relevante também, que faz ligação com este tema, que é precisamente o facto de ter havido, nós teimarmos em continuar a fazer uma leitura nacional de eleições que são locais, que são microclimas em cada sítio, que as motivações das pessoas muitas vezes não são nem partidárias nem ideológicas na hora de escolher em quem é que vão votar, e daí votar aquilo que eu acho que foi nocivo para a democracia, e foi nocivo para o esclarecimento dos eleitores o facto de se ter nacionalizado esta campanha. E de ter nacionalizado esta campanha não foi culpa só de António Costa, foi também muito culpa de António Costa, mas foi culpa do Rio, foi culpa da liderança CDS, da esquerda, e todos os partidos que teimaram em fazer disto umas pré-legislativas, o que não faz, na minha opinião, qualquer sentido. E depois de fazer aqui uma nota que acho que é importante também, os outros culpados aqui são, em certa medida, como dizia o senhor aí atrás, em que dizia que era a questão da comunicação social, não por achar que está muito controlada ou pouco controlada, ou que há os jornais mais controlados uns que os outros, mas por ter ajudado a essa leitura, por apenas andar atrás e a fazer cobertura dos líderes partidários, e haver uma obsessão gigante em andar a correr o país em caravanas, como se fossem umas eleições legislativas de umas eleições europeias, quando na verdade a comunicação social nacional devia estar preocupada em estudar melhor, em fazer melhores leituras daquilo que são as campanhas autárquicas, que, como eu digo, são microclimas e pouco ou nada têm a ver com a política nacional.
José Manuel Fernandes, já ultrapassámos o nosso tempo, mas gostava de te ouvir com uma provocação, recordando aquela expressão de Mário Soares, que disse há muito tempo que os portugueses não gostam de meter os ovos todos no mesmo cesto. Achas que à semelhança do que ouvimos o João Gomes da Almeida dizer, achas que vamos ter surpresas no domingo? José Manuel.
Perdão, agora não sei, vamos ver. Há uma coisa que a minha experiência me diz. É muito difícil, e confirmo aquilo que disse o João Gomes da Almeida, é muito difícil fazer sondagens para as eleições autárquicas. Por regra, essas sondagens favorecem os incumbentes, porque, não sei porquê, é uma coisa que, sobretudo, sondagens telefónicas, as pessoas estão a ligar para casa, não sei se as pessoas desconfiam de quem está a ligar, e os incumbentes surgem muito favorecidos. Portanto, quem está, é possível que os incumbentes possam ser um bocadinho prejudicados no dia das eleições, quase sempre acontece isso. Vamos ver o que é que acontece no dia das eleições, se temos algumas surpresas ou não. Estas eleições são, de facto, sempre um quebra-cabeças para as empresas de sondagens. Isto não dá razão aos ataques do Rui Rio, mas são quebra-cabeças. São quebra-cabeças. Agora, gostava também de chamar a atenção para outro aspecto que eu também parece relevante, que é, apesar de ter havido esta obsessão dos líderes e de, quando se põe o microfone à frente dos líderes, eles acabarem por comentar um tema nacional muitas vezes, a verdade é que, apesar de tudo, nesta campanha houve, nas televisões, mais debates do que em campanhas anteriores, porque houve campanhas anteriores em que, por causa da forma como a CNE,
da lei,
praticamente não houve debates nas televisões. E apesar de tudo, desta vez houve mais debates, e só não houve mais é porque alguns candidatos não os quiseram realizar. Portanto, não estou tão pessimista nesse domínio. Agora, de facto, sobretudo nas televisões, houve pouco, ou talvez não tenha havido o suficiente mergulhar nos problemas locais, mas estamos a falar de 308 autarquias, é difícil mergulhar em 308 realidades locais diferentes, e quem assistiu a alguns debates de zonas menos conhecidas pelo grande público, percebe que é difícil alguém acompanhar um debate sobre uma autarquia local que ninguém conhece.
E isso fica, torna
tudo... Portanto, formos a discutir as ruas de um município que tem 50 mil pessoas, quer dizer, e estarmos a perceber o que é que as pessoas estão ali a falar, não é?
Torna tudo mais difícil, de facto. Bom, está criada a expectativa para domingo. André Abrantes Amaral e João Gomes de Almeida, muito obrigada por terem estado aqui a refletir connosco sobre esta campanha que termina nas próximas horas. Na segunda-feira há um novo Contracorrente com José Manuel Fernandes. Bom dia e bom fim de semana.
Eu sou José Manuel Fernandes, obrigado por ter ouvido este podcast. Pode subscrevê-lo ou partilhá-lo. A Rádio Observador pode ouvi-la online ou em 98.7 na Grande Lisboa ou 98.4 no Grande Porto.